Boa noite aos colegas do curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje vamos estudar um filósofo que, se vivesse nos nossos dias, estaria perfeitamente atualizado, perfeitamente contextualizado. A maneira como ele escrevia já anunciava de muitas maneiras os filósofos, como eles, muitos deles hoje fazem a filosofia. É o Walter Benjamin, é o nome dele. Não é Walter, é Walter, porque W no alemão vira V nesse caso. Walter Benjamin. Nascido em 1892 e falecido de uma das maneiras mais misteriosas, depois eu conto para vocês o que houve da morte dele, em 1940. Portanto, viveu apenas 48 anos. Sim, a morte dele foi muito lamentada pela capacidade filosófica dele, pelos trabalhos que ele deixou. Recentemente caiu em domínio público toda a obra de Walter Benjamin, e ele escreveu muitíssimo, muito mesmo, para apenas 50, 48 anos, ele escreveu demais. Então, como caiu em domínio público, agora estão aparecendo textos dele, e esse que eu vou ler hoje para vocês é uma compilação maravilhosa. Maravilhosa, e é um texto bem pouco conhecido, inclusive, por especialistas nele. Escreveu muito. Ele tem obras maravilhosas, obras de uma coragem rara para alguém da época dele, como, por exemplo, Hashish. É uma obra dele, esse livro. E tem em português essa obra. Ele usa o Hashish e vai descrevendo o que se passa com ele enquanto ele usa o Hashish, que é mais ou menos uma maconha prensada, né? Potencializada. Uma obra curiosa, bem curiosa. Para a gente trabalhar, não nesse curso, num curso lá da ligada à medicina, talvez seja melhor do que nesse que estamos vendo aqui. E o Walter Benjamin, ele é um autor alemão de origem judaica. Os pais dele eram comerciantes. E ele cresce, toda a infância dele é cercada de livros, os pais puxam muito pela cultura para ele. Então ele tem o pequeno Walter, ele tem um privilégio de poder ter acesso a estudos, e ele gosta de estudar, ele se dedica muito a isso. Só que, como os pais iam muito à França e tudo, e a outros lugares, e ele tinha acesso a várias culturas, ele começa a expandir o horizonte dele, né? Expandir e a trocar ideias e a questionar as coisas. Quando ele, em 1915, portanto ele tinha apenas 23 anos, ele encontra provavelmente uma das maiores influências na vida dele. Eu coloquei ali um nome para vocês, que é o Gershom Scholem. Era um filósofo judeu como ele, que depois vai a Israel. Esse filósofo mereceria um estudo, dentro desse curso, mas ele não tem a estatura filosófica de um Walter Benjamin e de outros, né, que pedem a passagem, já que temos que escolher os autores. Mas o Scholem, ele era um filósofo místico. Ele foi o primeiro filósofo místico a lecionar na Universidade Hebraica. Então, e ele era um grande especialista na Kabbalah judaica, não é? E fez trabalhos memoráveis. E eles se tornam amigos, né? E ele passa para o jovem Walter Benjamin ensinamentos que vão levá-lo pela vida inteira. Mudam a vida desse garoto. E a partir dali, a concepção de mundo dele se aprofunda muitíssimo. Os estudos, olha, mereceriam várias aulas, um workshop inteiro, esses ensinamentos que ele recebeu do Scholem, É qualquer coisa maravilhosa tratar disso. Mas por conta desses ensinamentos e outras coisas, esse jovem filósofo começa a se afastar da época dele, no sentido de não prestar tanta atenção mais ao que é mundano, ao que é social, às luzes que a sociedade dos homens jogam sobre ele. Aliás, ele não tem mais qualquer compromisso com isso. O compromisso dele passou a ser com o ser humano, com a alma das pessoas, com o coração, com as emoções, com a existência. É esse o compromisso que passou a ser com ele. E em 1925 ele apresenta uma tese de livre docência e é reprovado na academia, algo que lhe causou uma profunda decepção. Ele toma várias licenças filosóficas ali, mas não é esse o motivo da reprovação dele. Ele notou que ele não era benquisto, bem-vindo naquele lugar. No final dos anos 30, 1927, 28, 29, por ali, ele vai se encontrar com aquele pessoal de Frankfurt. Lembram que na semana de estudos, a maioria estava, nós vimos o Habermas? O Habermas era um dos mais jovens ali do círculo de Frankfurt. E o Walter Benjamin, ele entra em contato com aquele pessoal, particularmente com Adorno, com Lukács. E então ele começa a se aproximar e se identificar muito profundamente com o marxismo. É a partir daí. Já era um rapaz, já tinha seus 33, 34 anos, quando ele conhece. Ele já tinha rudimentos filosóficos tal, mas aí ele passa a estudar realmente muito. E ele era um profundo estudioso. Walter Benjamin é aquele filósofo que pega os livros e vai para cima dos livros, né? Ele é o filósofo do livro e vai, estuda e conversa o livro com o mundo. Esse é o protótipo do filósofo dessa forma. Vocês sabem toda a perseguição que houve na Europa com os judeus, o que que ele faz? Vai para a Itália. Isso já é 34, 35, ele vai para a Itália. Ele não chega a participar do círculo de Frankfurt, da escola de Frankfurt propriamente. O Walter Benjamin, ele não era propriamente uma pessoa desse tipo de convívio. E ele, ainda que ele seguisse aquela teoria crítica que nós vimos lá em Torres, eu expliquei para vocês o que vinha a ser, né? Que o Habermas segue, aliás, até hoje. Aquele revisionismo continuado das coisas e um olhar crítico sobre as coisas, ele não segue. Quando estoura a guerra, o que que acontece? E esse é um dos fatos mais polêmicos da história de Walter Benjamin. Qualquer manual, qualquer livro, são milhares, milhares que vocês encontram. É algo de impressionar a literatura que existe em torno de Walter Benjamin. Ela é muito extensa, e os trabalhos dele são extensos. Como ele escrevia muitíssimo bem e era um filósofo que conseguia passar das artes, ele falava de cinema, ele falava de teatro, ele falava de filosofia, ele mesclava as coisas, ele tinha uma cultura espetacular que encantou a época dele. E aliás, não só a época dele, depois que ele se foi. O nome dele nunca parou de crescer no meio filosófico. Ainda hoje ele é uma referência e a maneira como fazemos filosofia hoje deve muito, mas muito a Walter Benjamin. Vocês mesmos verão agora a partir da leitura de um texto dele aqui. À direita aqui eu fiz um breve resumo do pensamento dele, porque é muito vasto. Basicamente, o Walter Benjamin é um homem que ele é anticapitalista fervoroso. Ele não acredita no capitalismo, mas em nenhum pedaço do capitalismo. Não há, ele, desde a ideologia, desde o modo de se praticar, seja o que for, esse homem achava que uma das grandes chagas existenciais da nossa época é essa questão da exploração do homem pelo homem. A mutilação da existência, para ele, isso tem um nome: capitalismo. Ah, mas se vocês imaginam que o texto que eu vou ler a seguir é um daqueles textos que estamos habituados no mundo filosófico, questionando o capitalismo e tudo mais, a maneira marxista, esperem para ter uma bela surpresa. Bela é uma palavra muito apropriada pela maneira como vocês vão ver, e acho que a partir da aula de hoje vários vão começar a baixar livros do Walter Benjamin, porque ele escreve muito bem. É um autor de contrastes, ele tem tiradas maravilhosas nas frases, é muito bonito acompanhar o pensamento dele. Bem, ele colocava, uma das coisas que ele colocava é sobre a aura. Lembrem que esse é um homem que nasceu em 1892, né? Portanto, ele viu o cinema nascer, viu o rádio, tudo estava começando na época dele. E ele observava isso como uma estranheza, sobretudo pela vasta erudição dele. O que que o Walter Benjamin olhava? Ele dizia assim, ó, que existe, quando você vê uma paisagem no campo, por exemplo, você vê as borboletas voando entre as flores no início da primavera, isso é uma experiência muito profunda. Se o cinema quiser reproduzir isso, se a fotografia quiser reproduzir isso, se o desenho e a pintura clássica quiserem reproduzir isso, elas vão perder o que ele chamava ali, eu botei entre aspas, a aura. A aura, como ele se refere sobre várias formas, seria mais ou menos a essência dessas coisas. Então você vai ter uma outra coisa, mas aquilo ali, aquela essência daquele contato, você não tem mais. Isso acabou. No entanto, ele diz que isso é um caminho natural e muitas vezes inevitável, porque o cinema vai pegar essas borboletas que eu citei e essa primavera e vai levar as mãos. Vai levar a população de um modo geral. Essa população, se não vai ter mais a aura, terá a arte, terá uma aproximação da arte. E talvez queira então viver essa experiência tão bonita e profunda, indo para o campo, indo para a vida, e aí sim tendo acesso à aura das coisas. Mas ele, pela formação dele, era uma formação elitista, é um homem que teve condições de estudar e ter as coisas, melhor escola, bons professores, etc. Ele, claro, trazia isso nele, ele achava que essa aura era para poucos, não era para poucos. Quando ele coloca as relações, por exemplo, do teatro, do cinema, ele acha que no teatro nós temos esse contato com o ator, com os atores, e esse contato direto o cinema não reproduz. Mas que cinema ele podia ter até 1940, não é? Se ele tivesse um cinema como nós temos hoje, não sei se a opinião dele seria essa. Provavelmente ele conceberia isso de outra forma com as mídias que nós temos hoje. Mas na época dele, ele achava que não. Que essa experiência do teatro dificilmente será encontrada numa câmera, usando o termo literal dele. Ele colocava também outra coisa, as técnicas de reprodução da arte, ou seja, fotografia, pintura, câmera, cinema, isso era uma grande esperança para Walter Benjamin de levarmos às massas coisas que as massas nunca tiveram. Os principais autores, as principais informações, ele via isso com grande esperança. Ele escreveu aquele livro ali que eu coloquei para vocês, que é considerado, entre os marxistas, entre o pessoal de esquerda no mundo inteiro, como uma das maiores contribuições de esquerda de todos os tempos, inclusive rivalizando em muitas partes com o próprio trabalho de Marx, o Capital. Teses sobre Filosofia da História. Vale a pena dar uma olhada nessa obra. Ok? Vale a pena olhar isso. Bem, o texto que eu separei para trabalharmos hoje, deixa eu colocar aqui a capa para os senhores verem, depois eu vou mandar para vocês quando vocês receberem aqui o trabalho, eu mando a capa, não é bonita a capa do livro? Viram que lindo? Deixa eu tirar aqui, ó. O capitalismo como religião. Como é uma obra feita de colagens de um grande estudioso da obra dele, esse estudioso botou esse título aí. Tem vários fragmentos aqui dentro. E nós vamos diretamente aqui para este capítulo. Isso aí que vocês estão vendo é que o professor marcou para nossa aula, ok? Então nós vamos direto aos pontos específicos. Eu vou conversando com vocês sobre a obra dele. O Walter Benjamin é um autor para se ler com cuidado, viu? Se você é um apressado na arte da leitura, provavelmente não vai pegar muitas sensibilidades que ele tem. Não é? Há autores que você às vezes lê 100 folhas para tirar 30 folhas que realmente são significativas e que tratam da teoria. Com Walter Benjamin não é assim. Cada linha você pode ser surpreendido com dados muito interessantes. Ele é agudo, ele tem uma inteligência veloz. Eu não falei sobre a morte dele em 1940, né? Em 1940 ele estava voltando da Espanha. Ele estava num trem com amigos dele quando esse trem foi interceptado. Naquela ocasião, um trem de judeus interceptado, em 1940, o que se imaginava, seriam todos presos, deportados e ir para campos nazistas. E o Walter Benjamin era um homem que amava, sobretudo, a liberdade. O texto dele inteiro fala da liberdade, alteridade, não nessa palavra alteridade, no que ela significa e representa. E ele não aceitou isso. Ele comunicou aos amigos próximos que estavam com ele que ele não poderia ir com os outros para um campo nazista e que ele preferia então seguir livre. E esse seguir livre foi que ele cometeu suicídio. Ele se mata nessa noite. Havia cápsulas, pílulas que eles usavam, que alguns tinham, e ele se entupiu com aquilo e não acordou no outro dia. Mas é muito misteriosa essa morte dele. Há muitas versões, alguns dizem que não foi assim, que ele se enforcou dentro do trem. Há muitas versões sobre isso. Todas elas atestam que ele se matou. Mas não, há vários comentários aí sobre como exatamente aconteceu isso. O que se sabe é que ele realmente a comunicou aos amigos que ele não poderia ser preso, que ele não. Agora, o que que acontece? No dia amanhece, o corpo dele está lá estendido e liberam o trem. Todos eles podem seguir viagem livres. Ninguém foi preso nem nada na Espanha. Isso foi ali naquela, sabe aquelas montanhas, aquelas cordilheiras de montanhas que separam a Espanha, quase um cinturão, os Pirineus. É uma cadeia tão impressionante de montanhas que os muçulmanos nunca passaram dali para o norte da Espanha, sabia? Por conta daquele acidente geográfico. Então ficaram todos ao sul ali, onde nós estivemos, Córdoba, Sevilha, né? Mas para o norte não havia muçulmanos por conta disso. Aquela cadeia impetuosa e impressionante de montanhas dos Pirineus na Espanha. E foi ali exatamente onde tudo isso aconteceu. Bem, e o trem foi libertado, foi todo mundo pôde seguir sua viagem tranquilo para suas casas. Walter Benjamin, não. Vamos lá então. Vamos ao texto dele. Vamos ver o que quer dizer que o capitalismo é uma religião. Como pode o capitalismo ser uma religião? Uma religião tem elementos bastante claros, definidos, não é? Se eu perguntasse a vocês o que caracteriza uma religião, vocês provavelmente me diriam: olha, esse aspecto, aquele outro aspecto, com bastante clareza. Há um dogma, por exemplo, não é? Há uma crença no ser superior, não é? Há um protocolo, há um ritual. Isso caracteriza uma religião. O capitalismo teria isso? O que levou esse autor a caracterizar? O que as palavras que vêm agora são muito interessantes. Vamos então acompanhá-lo. lembrando sempre a perspectiva de onde ele vai nos narrar isso. É um homem que considerava o que há de pior na existência dos homens, o capitalismo. Okay? Não há nada abaixo disso na concepção dele, não que se saiba. Então vamos ver o que que ele alega para isso. Logo ele, que veio de uma família que lhe deu tudo, que ele podia comprar os livros que quisesse, estudar com quem ele quisesse, os pais eram comerciantes, abastados, e é esse homem que se surge contra tudo isso. E diz, não, não, isso é um grande engano. Se isso é capitalismo, há um grande erro aqui. Vamos ver, então, como é que ele constrói o pensamento dele. Lembrando para vocês que esse texto é de 1921. Então, que idade esse jovem tinha? 21? Ele tinha 30 anos, 29 para 30 anos. Era na época que ele estava, de fato, se aprofundando ainda em Marx. Ele nem era um especialista nisso, ele estava começando as leituras dele com Lukács, com Adorno, com aquele pessoal de Frankfurt. Então, vamos lá. O capitalismo deve ser visto como uma religião. O capitalismo está essencialmente a serviço da revolução, da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que as assim achadas, chamadas religiões, quiseram oferecer respostas. Olha a primeira aproximação, então, com que ele faz um texto. As mesmas coisas que as religiões tentaram atender, o capitalismo, segundo Walter Benjamin, tentou também. Os que chegaram agora querem lanche, por favor, vocês trabalharam o dia todo, tem lanche, tem. Ali tem sucos, ó, tem chá verde, tudo, tá? Então. A demonstração da estrutura religiosa, escreveu Walter Benjamin, do capitalismo, não é só uma formação condicionada pela religião, como pensou Weber, mas um fenômeno essencialmente religioso. Já tinham ouvido isso em algum lugar antes, pessoal? Que o capitalismo é um fenômeno essencialmente religioso? Para alguns, isso é uma grande novidade, pela primeira vez na vida, que alguém, um filósofo, possa olhar para o capitalismo e dizer: olha, mas isso é um fenômeno de religiosidade. Bom, não poderíamos dizer que estamos tratando de um homem ingênuo, porque ele teve o auxílio de um dos maiores especialistas na área mística da cabala judaica, que foi o Scholem. Não é? Quando a. 8 anos antes de ele escrever esse texto, Scholem mostrou a ele não apenas filosofia, mas a mística judaica toda. Então ele falava isso com um razoável respaldo aí de filosófico. Então ele coloca para nós assim, ó, três traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. Vamos ver então. É interessante que ele coloca três traços e depois ele vai descrever, vocês vão ver, ele apresenta quatro traços. Mas tudo bem. Uma das características do Walter Benjamin é o paradoxo, é a contradição. Só que ele, pela erudição dele, pela vastidão do pensamento dele, ele não se preocupava muito em esclarecer esses paradoxos, ok? Vocês vão ver que é interessante. Ele joga paradoxos notórios, assim, ó, que a gente pega e ele não volta para explicar, não. Ele deixa assim mesmo. É o estilo de Levinas, era assim também, não é? Ele confia que o leitor depois vai atrás e vai aparar essas arestas. Às vezes eu uso isso também. Às vezes. Vamos lá. Contudo, três traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. Em primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultural, talvez até a mais extremada que já existiu. Cultural. É. Nele, todas as coisas só adquirem um significado na relação imediata com o culto. Ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia. Sobre esse aspecto, ou utilitarismo obtém sua coloração religiosa. Então ele é cultual. Querem exemplos disso? O seu automóvel. Querem exemplos disso? As suas roupas. Querem exemplos disso? A sua posição social. Querem exemplos disso? A sua casa. Querem exemplos disso? O seu papel existencial. Ele é cultual. Você presta culto a essas coisas. Ok? São seus ícones. Mas há outros. O dinheiro é outro. Muito forte. Então, para ele, nós temos no capitalismo esses cultos. Ok? Coisa que, numa sociedade que fosse de fato fraterna, que fosse de fato humana, não teríamos. Teríamos talvez outras coisas. Isso não. Um segundo traço do capitalismo, a duração permanente do culto. Por acaso os senhores há 20 anos se preocupavam muito com as suas imagens, com as suas carreiras, com as suas propriedades, bens, e mostrar suas lindas casas para os amigos, e isso passou? Segundo Walter Benjamin, isso não passa. Pode se transformar em outras coisas, ok? Mas passar propriamente não passa. Então, a duração permanente do culto é a segunda. Ele diz que o capitalismo é a celebração de um culto, sem sonho e sem piedade. Para ele não existe dias normais. Não há dia que não seja festivo, no terrível sentido da ostentação de toda pompa sacral. Não foi excomungado porque era judeu. Se fosse cristão, acho que o Papa ia tomar alguma providência com ele por falar dessa maneira aí, né? Não é? Por que não usou termos econômicos e outros? Por que que teve que usar termos religiosos? Vamos lá. Em terceiro lugar, escreveu Walter Benjamin, esse culto, essa parte é muito interessante, ainda que um pouco complexa. Então vamos devagar. Em terceiro lugar, esse culto é culpabilizador. O capitalismo, presumivelmente, é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso, uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como expiar, lança a mão do culto. Não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal, para martelá-la na consciência e, por fim, acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse pela expiação. Ou seja, como vocês verão logo a seguir, ele diz que o capitalismo faz uma indexação do cristianismo. Ele chama o cristianismo para dentro de suas fileiras. E a maneira como ele faz isso, para um pensamento como o do Walter Benjamin, é por assimilação de conteúdos, por disseminação de conteúdos culturais, econômicos. Então você vai lançar um novo vinho, você bota ali, ó, vinho São José, pronto. É assim que o capitalismo faz, lança suas teias, suas garras de assimilação, trazendo o cristianismo para dentro de suas fileiras, e chega a um ponto em que você não sabe mais separar as coisas. Bom, é muito extenso, então eu estou retirando pedaços aqui. Nisso reside o aspecto historicamente inaudito do capitalismo. A religião não é mais a reforma do ser, como as religiões se preocupam, não é? Não só as religiões, as religiosidades, elas não buscam isso, uma reforma do ser, uma melhoria do ser. Ele diz que a religião aqui não é mais para essa reforma do ser, mas é para o seu esfacelamento. O capitalismo precisa, então, fazer com que assim, ó, ele dilacera a pessoa, fragmenta. Ele precisa disso, ele não pode ter você inteiro. Vamos ver como é que ele argumenta isso aqui. Ele diz assim, ó, essa religião, o capitalismo, é a expansão do desespero ao estado religioso universal, do qual se esperaria a salvação, A transcendência de Deus ruiu, mas ele não está morto. Ele foi incluído no destino humano. Essa passagem do planeta ser humano pela casa do desespero, na solidão absoluta de sua órbita, constitui o ethos definido por Nietzsche. Esse ser humano é o super-humano, o primeiro que começa a cumprir conscientemente a religião capitalista. Aí ele vai apresentar o quarto traço. Ele falou em três, mas ele coloca o quarto aqui também. O quarto traço dessa religião é que seu Deus precisa ser ocultado e só pode ser invocado no zênite de sua culpabilidade. O culto é celebrado diante de uma divindade imatura. Toda a representação dela e toda a ideia sobre ela viola o mistério de sua madureza. Claro, se o capitalismo indexou Deus, trouxe Deus e todo o cristianismo para dentro de suas fileiras, ele precisa que esse Deus não vá desfazê-lo, o capitalismo. A ideia é que Deus cumpra, que arrume as coisas, quer dizer, o capitalismo gera o desespero. Lá dentro do desespero você vai ter vários instrumentos, um deles é recorrer a Deus, mas dentro do capitalismo, não contra. Você não vai invocar Deus para querer que Deus acabe com o capitalismo, porque isso desfaria todo o processo. Então, aí eu mudei a página aqui, deixa eu voltar. Então, esse Deus tem que ser um Deus imaturo. De onde vem isso? Muito provavelmente do grande amigo dele, Gershom Scholem, esse filósofo místico, o primeiro filósofo, aliás, admitido como filósofo místico a dar aulas na Universidade Hebraica sobre a Kabbalah judaica. Os textos do Scholem sobre a Kabbalah são de uma atualidade que, se nós lêssemos aqui, acho que alguns colegas ficariam surpresos. E eu entender por que gente como Madonna se converteu assim rapidamente a essas teorias, mas, claro, adaptadas a um capitalismo. É exatamente o contrário do que Scholem pregaria, né? Essas ideias do Walter Benjamin são uma mescla do que ele aprendeu com esse mestre dele, mais da leitura dele da esquerda. Mas vejam o que vem agora, que vai atingir diretamente as psicoterapias. Não havia filosofia clínica, então. Mas havia já a psicanálise. E para Walter Benjamin, a psicanálise é outra parte desse império sacerdotal, como ele falava. A psicanálise é uma arte burguesa, é uma arte que veio não para livrar você do Deus capitalismo, mas para indexá-lo dentro dele, de uma maneira confortável. Olhem o que ele diz nas palavras dele. A teoria freudiana também faz parte do império sacerdotal desse culto. Ela foi concebida em moldes totalmente capitalistas. Claro, aqui ele está levando em conta não apenas a teoria psicoanalítica, mas a formação médica do Freud, a família do Freud, como ele foi criado, toda aquela cultura freudiana. E vocês lembram, Freud, quando surge com a psicanálise, ele diz: isso aqui é para médicos, né? Quer ser psicanalista, vai fazer primeiro medicina. E venha conversar, quer dizer, era um reduto, de fato, um feudo bastante elitista. Mas não apenas por isso, né? Pela própria concepção freudiana, a que se propunha o arcabouço psicoanalítico para Walter Benjamin, o que será que ele falaria da filosofia clínica? Eu digo a vocês, alguns filósofos clínicos, cairiam exatamente dentro da crítica de Walter Benjamin. São esses filósofos clínicos que tratam sintomas. A pessoa chega ao consultório, diz: doutor, eu tenho muito. Olha, vocês têm que ver a quantidade de colegas aí pelo Brasil, filósofos clínicos, especialistas, que são médicos, psicólogos, mas que também são filósofos e vêm e me dizem: professor, eu atendi uma pessoa, ela tinha enxaqueca, agora ela não tem mais. Isso é a apologética do discurso do Walter Benjamin. Quer dizer que então eu sou explorado lá na empresa onde eu trabalho. Desenvolvo uma enxaqueca, porque eu não posso me rebelar contra o meu patrão, Deus o livre. Minha família depende do salário, meus filhos comem do meu trabalho lá na empresa dele. É uma época de recessão. Então eu tenho enxaqueca. Eu vou a um filósofo clínico, ele usa lá um procedimento clínico, um percepcionário, eu digo, não tenho mais enxaqueca, já posso usar, voltar para a fábrica, continuar a ser explorado, não é, não tem problema, estou bem, não tenho mais enxaqueca. Isso incluiria a filosofia clínica dentro do discurso do Walter Benjamin. Ainda bem que vocês, meus diletos e queridos colegas e alunos, compreendem essa lição e sabem que filosofia nem remotamente trabalha isso, ela trabalha a existência. Em muitas palestras, conferências, eu já disse para vocês, às vezes uma enxaqueca, uma depressão, é, entre aspas, o remédio, não é a doença, é a cura. É seu amigo chegando, tentando livrar você de algo que tudo mais falhou, sua religiosidade, filosofia, psicologia, medicina e todo o resto. Falhou? Às vezes o que sobrou foi isso. A enxaqueca, a hipertensão, diabetes e outras coisas que vêm em teu socorro. Te dizer, vamos tentar ainda uma última coisa para ver se dá certo. Talvez, em muitos casos. Se eu me coloco contra isso, o agente patogênico sou eu. Eu é que estou perpetuando você a escravatura. Quer dizer, e o discurso do Walter Benjamin tenta nos alertar disso. Só que muitos psicanalistas, ao lerem isso, vão dizer, não, mas o Walter Benjamin conhecia de fato a psicanálise, porque ela evoluiu também. Ela não atende mais assim como ele imagina que era dessa forma. Tal. Mesmo naquele tempo já não era assim. Então, a velha briga que parece não ter fim entre a esquerda marxista e a psicanálise, né? A esquerda marxista olha para a psicanálise e diz, vocês são burgueses, são capitalistas. E a psicanálise olha para o marxismo e diz, o que adianta você fazer uma rebelião e dar salário e igualdade de condições para seres humanos, uniformizando todo mundo, e enquanto a alma padece, sofre e sem solução. Essa briga não se resolveu e parece que está longe de um. Ainda que alguns, como Herbert Marcuse, tenham tentado, né, uma conversação entre marxismo, esse marxismo revisionista, psicanálise, há tentativas. Bom, aqui. Bem, aí o Walter Benjamin continua nos dizendo assim, ó, o tipo de pensamento religioso capitalista ganha expressão grandiosa, olhem quem ele vai trazer para a conversa, na filosofia de Nietzsche. Nietzsche? Nietzsche não parece alguém que vai nos libertar das amarras do capitalismo? Segundo Marcuse, segundo Walter Benjamin, temos que olhar atentamente isso aqui. Pode não parecer o que é, então. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre Nietzsche nesse aspecto. Ele diz, a ideia do ser super-humano transpõe o salto apocalíptico não para o arrependimento, não para a expiação, não para a penitência, mas para a intensificação aparentemente constante, porém descontínua, em sua última etapa, causando ruptura. Por conseguinte, não se dá um salto, a intensificação e o desenvolvimento são incompatíveis. O ser humano, o ser super-humano, é o ser humano histórico que chegou lá, mas sem conversão, e que cresceu através do céu. Essa arrebentação do céu pela humanidade intensificada, que em termos religiosos é e permanece culpabilização, também para Nietzsche, fez Nietzsche incorrer em um pré-julgamento. E de modo semelhante, também Marx. O capitalismo capitalismo impenitente se converte em socialismo com juros e juros sobre juros. O capitalismo é uma religião puramente de culto, desprovida de dogma. No Ocidente, sim, como é que ela vai ter um dogma se ela precisa toda hora quebrar, transpor e fazer esses elementos? No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo. No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como um parasita do cristianismo. Bem, vejamos. Inicialmente, pelos textos, pela própria construção teórica dele, o capitalismo havia indexado o cristianismo. Nesta parte do texto, ele diz, ele reverte o processo, joga as coisas numa contrabalança e nos diz, o capitalismo se desenvolveu como parasita. Então havia lá o cristianismo e o capitalismo que precisava viver estava surgindo. O que ele faz? Ele vem e se gruda no cristianismo. Quando ele cresce o suficiente, o que, que ele faz? Reverte de novo a moeda. Compreendem o movimento? Ok. Então, primeiro havia o cristianismo e aí surge o capitalismo. Ele vem e cola no cristianismo. Quando ele cresce o suficiente, ele inverte as coisas todas e agora é o contrário. O que precisa ser demonstrado, não só com base no calvinismo, mas também com base em todas as demais tendências cristãs ortodoxas, de tal forma que no final das contas sua história é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo. A comparação entre as imagens dos santos de diversas religiões de um lado e das cédulas bancárias de diversos estados de outro. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, questões, reflexões. Prosseguindo então, após essas contribuições valiosas dos senhores, vejam o que acontece, tá, pessoal? Apenas como uma revisão breve. Então havia o cristianismo, e ele se refere ao cristianismo, ainda que sendo judeu, por viver num país como a Alemanha, que é um país cristão, não é um país judeu, a Alemanha. Então, por ter toda essa formação lá, ele usa como exemplo que primeiro havia, aí se aproxima, chega o capitalismo, não é? Ele vai devorando e se associando ao cristianismo, acaba tornando o cristianismo e o próprio Deus refém de tudo isso, não é? Depois. Mas em alguns momentos ele subverte essa relação, mostrando que aparentemente o capitalismo veio até antes disso, que poderia ser até mais antigo, gerando aquele dilema do ovo e da galinha em alguns momentos. Então ele coloca o espírito que se expressa. Comparação entre as imagens de santos de diversas religiões de um lado e das cédulas bancárias de diversos estados de outro. O espírito que se expressa nos ornamentos das cédulas bancárias. Aí, ele, mais adiante, ele diz assim, ele vai pontuar a partir do filósofo, do Landauer, ele vai aprofundar alguns movimentos. Olhem o que ele fala aqui, ó. As preocupações. O Walter Benjamin vai nos mostrar os bastidores do capitalismo, como ele segura seus tecidos, como ele promove sua caminhada, tá? Então ele diz que uma dessas maneiras é pelas preocupações. Uma doença do espírito própria da época capitalista são as preocupações. É uma situação sem saída, de cunho espiritual, não material, em forma de pauperismo, vadiagem, mendicância, monaquismo. Monaquismo são as vidas naqueles vastos tipo monastérios, né? Então, repetindo, as preocupações são mais em saída de cunho espiritual, quer dizer, não se trata de algo material para ele, em forma de pauperismo, em forma de vadiagem, mendicância. Uma condição tão sem saída é culpabilizadora. As preocupações são um indicativo dessa consciência de culpa provocada pela situação sem saída. Olhem que coisa interessante. Vamos um pouquinho mais para frente. Preocupações surgem da angústia provocada por uma situação sem saída de cunho comunitária, não de cunho individual material. Ok? Então, o capitalismo, ao ter como um dos seus elementos tessituais, que habita suas células, a preocupação que nos move, que nos faz, nós corremos para elementos de reparo, movimentos de reparo dentro do capitalismo. E ao utilizarmos esses movimentos de reparo dentro do capitalismo, fortalecemos o capitalismo, porque daí você precisa botar cadeia, segurança pública, indústria securitária, indústria farmacêutica, etc. e tal, a indústria religiosa, a indústria filosófica, psicoterápica, tudo isso você reforça dentro do capitalismo, que por sua vez geram novas preocupações. E aí vai. A rebelião é feita dentro da cadeia, não fora dela. Seja o que quiser, continua preso. Na época da reforma, o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, mas se transformou no capitalismo. Olhem mais um manancial. Na época da reforma, o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo. Ele se transformou no capitalismo. Vejam, não percam aqui os fios que começam a se espalhar em forma de leque. Não é que ali já não existisse o capitalismo, já existia. Incipiente, ok? Na forma de um feudalismo e bem antes, na própria Grécia, na própria Judéia, no próprio Egito, já havia rudimentos em torno disso. E assim como também havia o cristianismo bem anterior à reforma, não é? Mas olhem como ele constrói aqui o pensamento dele, que nesse período da reforma o cristianismo se transforma no capitalismo. Uma reflexão bastante grave, não é? Então, nós poderíamos dizer a partir daí, por exemplo, que uma pessoa que se diz religiosa, que se diz dentro do cristianismo, ela seria naturalmente uma capitalista? Como fica uma pessoa que é cristã e é de esquerda, por exemplo? Como a teologia da libertação, não é? É cristã, mas é da esquerda, não é capitalista. Seria ela também, nas suas ideias de esquerda, capitalista? Em que sentido? Que tal se você conversasse com Leonardo Boff e dissesse para ele: segundo Walter Benjamin, você, que é um filósofo cristão de esquerda, também é um capitalista. Será que Boff aceitaria isso assim? Ou diria: Walter Benjamin se enganou? Isso não é comigo. Provavelmente é o que ele diria. Mas qual é o fundamento de Walter Benjamin? Vamos ver como ele argumenta, como ele continua argumentando, não é? Metodologicamente, seria preciso investigar quais foram as ligações que o dinheiro estabeleceu com o mito no decorrer da história, até ter extraído do cristianismo a quantidade suficiente de elementos míticos para constituir o seu próprio mito. Mais adiante, contribui para o conhecimento do capitalismo enquanto religião ter presente que o paganismo original certamente foi o primeiro a não conceber a religião como interesse moral mais elevado, mas como interesse prático, o mais imediato possível. Em outras palavras, é preciso ter presente que ele, a exemplo do capitalismo atual, tampouco tinha clareza sobre sua natureza ideal ou transcendente, mas considerava o indivíduo irreligioso ou de outra crença de sua comunidade como um membro inquestionável, exatamente no mesmo sentido que a burguesia atual encara seus integrantes economicamente inativos. Temos problemas aqui bastante graves para transpor com essas argumentações do Walter Benjamin. Olha, ele conta uma história aqui que eu separei. É um pouquinho de... Eu vou parar o gravador para ouvir dúvidas e considerações dos senhores até aqui. Bem, estava convidando os colegas a verem aqui nessa parte que foi intitulada como As Armas do Futuro, não é? As batalhas, e aí eles estavam com dificuldade de ler essas palavras aqui, ó. Cloroacetofenona, difenilamina, cloroarsina e sulfeto de dicloroetila. Palavras. O que ele quer dizer com essa guerra, essa batalha do futuro? O que quer dizer isso? Vamos ver? Ele diz que essas serão tão comuns nas próximas guerras quanto trincheira, submarino, tanque foram em guerras passadas. Para os vocábulos químicos difíceis de pronunciar, serão adotados em poucos dias cômodas abreviações. E essas expressões promovidas em poucas horas e uma atualidade jamais imaginada superarão em popularidade o vocabulário de todos os relatórios dos frontes escritos de 1914 a 1918. Estava se referindo aqui à Primeira Guerra Mundial, né? Elas dizem respeito a cada pessoa diretamente. A guerra vindoura terá um fronte espectral, um fronte que será deslocado fantasmagoricamente, ora para esta, ora para aquela metrópole, para suas ruas, diante da porta de cada uma de suas casas. Ademais, essa guerra, a guerra do gás, que vem dos ares, representará um risco literalmente de tirar o fôlego, em que esse termo assumirá um sentido até agora desconhecido, porque sua peculiaridade estratégica mais incisiva reside nisto: ser a forma mais pura e radical de guerra ofensiva. Não há defesa eficiente contra os ataques do gás pelo ar. Até mesmo as medidas privadas de proteção, as máscaras antigás, falham na maioria dos casos. Por conseguinte, o ritmo do conflito bélico vindouro será ditado pela tentativa não só de se defender, mas também de suplantar os terrores provocados pelo inimigo por terrores 10 vezes maiores. Em consequência, é irrelevante quando teóricos mais bem-intencionados acenam com a perspectiva humana do gás lacrimogênico e até procuram criar simpatia pela guerra com o gás, comparando-a com a guerra aérea com materiais explosivos. Outros já têm a visão mais aguçada quando colocam de antemão em primeiro plano como motivo para o ataque com gás o seguinte: dois pontos. A finalidade última das ações da frota aérea deve ser destruir a vontade de resistência inimiga. Alguns poucos ataques devem infundir na população dos centros inimigos um terror inconsciente, tal que malogre qualquer apelo a organização da resistência. O terror deve ser algo similar à psicose, uma maneira de que nada tem das utopias de Wells e Júlio Verne. Nas ruas de Berlim espalha-se sob o belo e radiante céu primaveril um cheiro parecido com o das violetas. Isso dura alguns minutos. Logo em seguida, o ar se tornará sufocante. Quem não lograr escapar da sua esfera de ação nos minutos seguintes não conseguirá mais reconhecer nada, perderá momentaneamente a visão. E se ainda não for bem-sucedido na fuga, ou se nenhum transporte o recolher, morrerá sufocado. Tudo isso pode suceder um dia, sem que se veja no céu qualquer aeronave, nem se perceba o ronco de uma hélice. O céu poderá estar claro e o sol brilhando, mas invisível e inaudível a uma altitude de 5 mil metros. Paira um esquadrão aéreo respingando cloroacetofenona, gás lacrimogêneo, o mais humano, ele botou entre aspas isso, dos novos recursos, que, como se sabe, já teve certa importância nos ataques com gás na última guerra. Não há meio confiável que permita perceber a presença dos esquadrões entre 5 e 6 quilômetros acima da nossa superfície da Terra. Ao menos publicamente não se conhece nenhum. É que a esquadra abafada, o som que há anos está sendo executado nos laboratórios químicos e técnicos, só chega aos ouvidos do público em forma de dissonâncias isoladas. E esporadicamente fica-se sabendo de coisas, como da invenção de um receptor acústico muito sensível, capaz de registrar o ronco de hélices a grandes distâncias. E alguns meses depois ouve-se falar da invenção de uma aeronave silenciosa. Isso aqui ele escreveu por volta de 1910, se eu não me engano, por aí. Alguns fatos que o correspondente de guerra norte-americano William Shepard divulga na Liberty sobre a aplicabilidade do parque aeronáutico francês na guerra são ilustrativos. Não, isso é mais tarde. Esse texto é mais tarde. Esse texto deve ser de 1920, 30. É, já é de 30 e poucos, provavelmente. A França possui hoje pelo menos 2.500 aeronaves no serviço ativo à paz, mas há mais na reserva. A tonelagem total das forças aéreas francesas, dependendo da altitude de voo, comporta entre 600 e 3 mil toneladas. Chepé põe Londres como alvo. O centro de Londres, sede de todos os institutos vitais do Império Britânico, cobre 4 milhas quadradas inglesas. Para se tornar inabitável por vários meses, essa área exige a aplicação de 120 toneladas de sulfeto de dicloroetila. É aquele gás mostarda, gente. Considerando que sobre esse território podem voar ao mesmo tempo, dentro da mesma camada atmosférica, naturalmente, no máximo 250 aviões, cada um deles dando pelo menos 250 quilos, e que esse esquadrão despeje uma tonelada por minuto, o coração do Império Mundial Britânico, sempre de acordo com a abordagem de Shepard, terá parado de bater após 2 minutos. O aspecto problemático dessas exposições é que a fantasia humana que se recusa a acompanhá-las. E justamente a monstruosidade do destino ameaçador se torna um pretexto para a inércia mental. Sua tentativa de convencimento sempre resulta em que uma guerra dessas ou é de todo impossível ou seria de breve, extrema brevidade. E, na verdade, essa guerra só terminaria num breve instante se a respectiva base dos esquadrões aeronáuticos não fosse conhecida dos combatentes. Não é esse o caso, pois essa base, de modo algum, precisa situar-se na Terra. Vejam o Walter Benjamin nos avisando de coisas que o levariam depois a terminar a própria vida dele, quando estoura o nazismo e tudo mais. E por acaso esse texto, escrito há décadas e décadas e décadas, quase 100 anos praticamente, ele está desatualizado? Quando os Estados Unidos mandam suas esquadras lá para o Golfo da Coreia, para um país miserável, comandado por um ditador, milhões de pessoas que não têm a menor ideia do perigo que correm. Será que hoje nós temos uma consciência ética, moral melhor do que havia quando ele escreveu esse texto? Ou será que a indústria da propaganda vai mascarar milhões de pessoas voando aos pedaços para todo lado, famílias desfeitas, lares? Será que textos como o do Walter Benjamin precisam ser lidos numa aula de filosofia para que muitos acordem para horrores que nós temos hoje, 2017? Síria, Líbia, Israel, Palestina, Brasil? Ou acham que nós estamos. É, aqui a gente não mata no atacado, a gente mata no varejo. Mas a contabilidade geral é tão terrível quanto. Quer dizer, é uma das atualidades desse filósofo, que escrevia sobre praticamente tudo. É impressionante como Walter Benjamin tinha uma fluência. O texto dele aqui, ó, Drama Barroco e Tragédia, vocês precisam ver como ele se desloca. A outra obra dele, que eu ia trabalhar com vocês, é Um Olhar sobre as Cidades do Mundo. Ele fala sobre Moscou, em mais ou menos umas 40, 50 páginas. Fala sobre várias cidades do mundo, com uma fluência, como alguém que vive lá dentro e olha dali para o mundo. Ele tinha essa capacidade de se deslocar e fazer esses elementos e de nos avisar sobre esses horrores, sobre essas coisas. E o que que ele nos oferecia como filósofo que ele era? Cadê o caminho? Primeiro, para Walter Benjamin, nós não vamos encontrar um caminho no capitalismo. Não há. Nós vamos pintar quadros, nós vamos mascarar coisas, nós vamos procurar melhorá-las, mas não há uma saída. O que a filosofia clínica poderia dialogar aqui com Walter Benjamin? Um dos diálogos que nós podemos ter com ele, mas para nós é simples isso, porque vivemos muitas décadas depois dele, vimos muitas coisas, não é? Inclusive coisas sobre as quais ele escreveu, algumas com grande atualidade, outras caindo pelos tempos. Não só o capitalismo, como o socialismo, dadas as tecnologias, dados o nosso crescimento, desenvolvimento como espécie, é provável que tanto um quanto o outro melhorem e encontrem caminhos. Caminhos mais fraternos, ecológicos, de acordo com suas épocas. Não é? Tanto teóricos de um quanto de outro têm trabalhado muito nisso e procurado amenizar discrepâncias, procurar. Tanto teóricos de um do lado como de outro têm procurado minimizar. E é interessante que quanto mais fazem isso dos dois lados, mais as duas coisas começam a se tornar parecidas, mais se aproximam e mais se derivam em outras coisas. Algo que talvez Walter Benjamin não concordasse, não é? Mas ele via o mundo de 8, 10 décadas atrás. Era um mundo que em muitos aspectos se modificou. Eu não li todo o texto para vocês porque o final dele é bastante contundente. Quando ele fala sobre a teologia, ele começa o texto dele nos dizendo o seguinte: encapsuladas e inaparentes, como uma semente, são as experiências verdadeiramente produtivas na vida do ser humano. Tudo que é sumamente fecundo está encerrado na casca dura da incomunicabilidade. Nada separa tão claramente a produtividade autêntica da falta de produtividade, sobretudo da falsa produtividade quanto à pergunta. Dois pontos. O homem vivenciou no tempo certo, na década entre 15 e 25 anos de idade, aquilo que o faz ficar de boca fechada, aquilo que o torna silente, ciente, reflexivo, aquilo que para ele se tornou a experiência que sempre professará, que nunca trairá e que jamais contará para ninguém? Entre esses vultos da época, dois, aos quais o autor do livro diz tais experiências incomunicáveis que obrigam ciosamente ao testemunho, aos quais manteve fidelidade e que agora, na condição de patronos, acompanham seu livro na jornada através da contemporaneidade. Ele está falando de quem? De Kafka e de Hugo von. O que se descobre é que ambos chegaram até ele no âmago do perigo. O primeiro foi aquele que em Praga, no arraial da intelectualidade judaica desnaturada, afastou-se desta em nome de um judaísmo para voltar-lhe as costas, impenetráveis e ameaçadoras. O segundo foi aquele que no centro da monarquia decadente dos Habsburgos e chegando a uma maturidade como que pós-histórica, transformou integralmente em formas a força da qual essa monarquia vivera. O Walter Benjamin tinha muitos desses prejuízos, como o fator da incomunicabilidade, o fator de você não poder comunicar e outras coisas. De um filósofo que trabalhava questões políticas, sociais, culturais, históricas, mas não clínicas. A clínica ele via como um subproduto, sobretudo a clínica psicoterápica, dentro assimilada, indexada ao capitalismo. Chegamos ao final dessa explanação. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar e vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações sobre isso que vimos até aqui.